Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
A Daniela fala conosco pelo WhatsApp, com o auxílio do Gustavo Marques aqui, né? E eu gostaria de saber como é que está a Verona hoje, como é que está o clima por aí, até que ponto Verona foi atingida também pelo coronavírus, hein, ô Daniela?
Olha, Bicudo, ontem a gente estávamos todos com os olhos grudados na televisão, porque a gente teve um novo pronunciamento presidente do Conselho com as novas regras para o que a Itália está chamando de fase 2. E essa fase 2 vai iniciar no dia 4 de maio. Então, o governo decidiu que todas os feriadões que a gente teria por aqui deveriam ter ficado incluídos nessa primeira fase de lockdown, né, de fechamento completo. E o último feriado, então, desse período do dia 1º de maio, então até o dia 4 nós vamos ficar fechados em casa. E aí a grande piada, na verdade, ontem, que hoje está em todas as redes sociais italianas, é que a fase 2 é igual à fase 1, só que é chamada de 2, que na verdade não vai ter uma grande abertura. Então a gente ainda tem uma perspectiva de ficar em casa por mais um tempo, assim. Eles vão reabrir, vão ser abertas pequenas fábricas. E o comércio não vai ficar, vai permanecer fechado ainda, cabeleireiro, esteticista, essas várias coisas ainda vão continuar fechados até o dia, provavelmente até metade de maio, talvez até o dia 1º de junho. Aqui nós fomos afetados, a região do Vêneto, na verdade, mesmo sendo muito próxima à Lombardia, que é a região mais afetada da Itália, teve uma administração diferente, né, da doença. Então, digamos que o número de mortes relacionados à Lombardia é menor, com certeza o número de casos é menor. Mas a coisa complicada é que a gente não tem, assim, uma segurança com relação a esses números, sabe, Vicudo? São números que dão a impressão de serem realmente muito irreais, assim. Não, a gente não tem a certeza de que essa é uma fotografia real do que está acontecendo. Parece que os números reais são muito maiores do que vem sendo ditos na televisão e nas contagens oficiais. Isso preocupa bastante a gente, na verdade.
Daniela, acompanhamos aqui pela televisão o sistema funerário, o atendimento de saúde, né? Chegando a um colapso, uma situação muito complicada, muito triste, nunca vivida por vocês aí, né? E a Itália parou, o mundo parou, olhando para a Itália, inclusive. O Brasil vive uma situação parecida, mas nada comparável, né? Frente aos números que temos aqui no nosso país. O que que você faz aí no entorno de vocês? Como é que está a vida? Como é que está para levar? Até porque todos precisam trabalhar, faturar e comer também, né? Como é que está essa situação de vocês aí?
Olha, eu trabalho como educadora, é uma figura que no Brasil não existe assim nesses termos. Eu trabalho com crianças e adolescentes em situação de dificuldade familiar ou escolar. E em geral esse trabalho é com grupos, né? Então, isso, por exemplo, parou no primeiro dia. Desde o carnaval eu não pude mais trabalhar. Como eu, muitas outras pessoas, né? E muitas coisas pararam. Quem conseguiu permanecer fazendo trabalho através de casa, através do smart working, conseguiu continuar. Então a gente está contando assim com subsídios do governo. Por exemplo, na minha empresa tem um subsídio do governo que se chama Caixa Integração. Então é uma quantidade de dinheiro que o governo deu para as empresas para pagar os funcionários que não estão trabalhando. Então esse salário vem reduzido de 50% mais ou menos. Mas a gente recebe uma pequena parte do salário para continuar trabalhando. Isso aconteceu em todos os setores, né? Então essa é a parte mais complicada. E o ficar em casa, a gente sabe que é complicado, né? Eu, por exemplo, estou dentro de casa há 9 semanas. 9 semanas que eu não vejo nenhum outro ser humano ao vivo, que a gente não pode sair para fazer nada. E eu tenho a sorte, por exemplo, de ter um jardim, muitas pessoas não têm, estão trancadas dentro do apartamento. Então a gente sabe que isso começa a afetar a parte psicológica, a gente dá uma tristeza, preocupação, ansiedade, a gente não sabe o que vai ser o futuro, né? E a única coisa que a gente pensa é que realmente não somos os únicos, não é uma coisa que está acontecendo comigo, é uma coisa que está acontecendo com a humanidade, então é muito maior do que a gente, e aí a gente tem que ter paciência com isso, né, e realmente tentar encontrar uma saída, mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil.
Está muito difícil fazer uma previsão para o fim dessa pandemia. Como é que estão os serviços tidos como essenciais, supermercados, farmácias, as saídas das ruas, tem fiscalização de autoridades, como é que funciona isso?
Tem bastante fiscalização, os serviços essenciais sempre funcionaram, então a gente pode ir ao supermercado e pode ir à farmácia. A entrada no supermercado e na farmácia são controladas, então pode entrar uma quantidade de pessoas por vez, sempre com máscara e luva. Sair de casa, por exemplo, para fazer uma caminhada, é possível nos arredores da própria casa, então não é possível, por exemplo, correr, é só fazer uma caminhada, as crianças não podem sair. Esse tema das crianças está sendo muito complicado aqui na Itália, porque a gente está terminando o ano letivo, né? Na verdade, termina agora em junho. Então, as crianças não vão voltar para a escola, elas estão em casa desde o carnaval. E não, as escolas vão retomar em setembro, que é quando começa o ano letivo de novo, e não tem um plano, não foi feito nenhum plano para as crianças. Então a gente vê assim que as crianças estão perdendo a vida, o contato com as outras crianças, com os adultos, com as, enfim, a possibilidade de aprender e de tudo, porque não existe ainda segurança para que as crianças possam sair de casa. Então, assim, os pais levam elas para, de repente, dar uma voltinha de bicicleta na frente de casa e Deus, eu tenho que voltar porque tem bastante fiscalização. A fiscalização continua, os policiais pedem um autocertificado, tem que dizer onde é que está indo. E, na verdade, só pode sair realmente por extrema necessidade. Falasse antes das mortes e dessa situação complicada. Nós, por exemplo, aqui ninguém, nessas últimas 9 semanas, pôde seguir nenhum funeral. Todos os funerais foram feitos em completo isolamento. Então, muitas pessoas não tiveram mais contato com quem foi para o hospital e acabou falecendo. E não puderam nem se despedir, né? Então, essa é uma coisa muito, muito triste. A partir do dia 4... de maio vão ser possíveis os funerais com máximo 15 pessoas da família. Então, assim, são pequenas conquistas que são realmente muito tristes, né? E a gente, não, como tu falaste bem, não tem nenhuma perspectiva ainda de quando que a gente vai poder se liberar. Ao normal, a gente tem a impressão de que as coisas não vão mais voltar. Assim, essa é a impressão que a gente tem. Da nossa vida hoje, que ela não vai poder voltar ao normal.
Que triste ouvir isso, né? As pessoas terem a impressão de que isso não vai passar. O que se percebe são expressões de insegurança total, o semblante geral é de medo, né? E, enfim, uma ansiedade pelo futuro de todos, né? Aí na Itália, é isso, né?
Infelizmente no mundo todo, né, Ricardo, a gente está vendo, assim, o Brasil, como se falasse, a gente ainda, eu fico tranquila vendo que os números não estão crescendo tanto como cresceram aqui, mas o medo a gente tem, porque no início também foi assim aqui, sabe, começou devagar, e aí a gente foi fechando devagar, ou então foi dizendo, não precisa fechar porque não pode parar, e a coisa explodiu. E hoje, como falaste bem, é o primeiro dia depois de 9 semanas com um número de mortes mais baixo, né? E a gente espera que isso continue. Então, o grande medo é esse, de voltar à normalidade e reviver de novo toda essa tensão, toda essa preocupação e esse momento ruim que a gente está vivendo agora. Então, sempre a volta à normalidade ela vai ter que ser aos poucos para poder avaliar se ela é possível ou não. E a gente viu, como tu falaste muito bem, a Itália foi o primeiro, porque antes era na China, mas parece que a China é um país com quem a gente tem menos contato, né? Então, parece mais distante, assim, a Itália foi muito próxima, é próxima do Brasil, até pela presença próxima que a gente tem mesmo aí com o Uruçanga, por exemplo. Então, fica mais fácil de entender. E o mundo todo foi no mesmo ritmo que nós fomos. Nós somos os pioneiros, mas o mundo inteiro está entrando nesse ritmo. Então, com algumas semanas de atraso em relação à Itália, mas está todo mundo vivendo essa mesma coisa. Então, a gente vê que isso vai acontecendo em todos os lugares. É absurdo, mas é isso. É uma doença nova, é uma coisa que parecia que podia acontecer só em livro mesmo, de ficção científica, em filme de ficção científica, e hoje a gente está vivendo, todos nós, em cima pessoa, um momento histórico, com certeza. E a preocupação que a gente tem realmente é com o futuro, pensando no que a gente pode fazer hoje para melhorar esse futuro, né? Quais são as nossas responsabilidades, cada um de nós, para poder evitar que essa coisa seja sempre, sempre pior.
Para quem ligou o seu rádio agora, nós conversamos ao vivo com a Daniela Miotello Bondardo. Ela é educadora, mora há 17 anos lá em Verona, na Itália. Daniela, muito obrigado pela sua participação. É muito bom saber que uma pessoa de Uruçanga se presta, né, a esse serviço de falar. Quero perguntar, assim como você, há mais brasileiros, especialmente sul-catarinenses aqui da nossa região, aí em Verona?
Sim, aqui é um lugar onde existem muitas pessoas, né? A gente tem o Lago de Garda aqui perto, onde trabalham várias pessoas várias pessoas de Uruçanga, de Criciúma. Tem uma comunidade bem, bem grande aqui nessa região.